Muito boa noite. Hoje, Bezrat Hashem, o nosso tópico, ele é um tópico nada mais nada menos do que Master, mas falar que ele é Master já fica meio óbvio, acho que nos nossos shurim, porque se o shur não fosse de verdade power, eu não conseguiria falar ele, porque sempre antes de falar um shur, eu penso bastante sobre o tópico antes de criar ele, mas tem que ser algo que de verdade eu acredito que isso é o que Hashem quer nos ensinar e é uma mensagem que, óbvio, tem que ter a ver diretamente com a gente hoje e aqui. Vamos começar por aqui, queridos. Nós tivemos no nosso povo três avot, três patriarcas. Como a própria Gemara no Tratado de Brachot nos diz, En korim avot ela lishloshah. A gente só chama de avot patriarcas esses três, Abraham, Yitzhak e Yaakov. O que isso quer dizer? Apesar que nós tivemos dentro da história do Tanakh pessoas que eram magnificamente importantes e muito qualificadas em todos os sentidos, óbvio, como Moshe, Aharon e outros personagens muito qualificados, mas avot de verdade, patriarcas, a gente teve três. O que quer dizer um dos avot? Qual a diferença nesse sentido em relação a Abraham, Yitzhak e Yaakov e Moshe Rabbeinu? Nesse sentido específico. A Gemara, no começo do tratado de Baba Kama, quando ela fala de prejuízos monetários, e a Gemara fala a palavra avot, me lembrei, e a Gemara diz que para que exista um av, patriarca, uma referência, Michlal Deika Toladot, tem que ter alguma coisa que vem embaixo. Ou seja, para que haja um patriarca, tem que ter, no caso, discípulos, filhos, descendentes. A palavra avot, av, não é um líder. Moshe Rabbeinu foi um líder e muito mais do que isso, mas um líder que lidera o povo e nos deixou mensagens maravilhosas na Torá, onde cada vírgula, cada ação desse grande homem, por exemplo, nos ensina alguma coisa para a gente hoje. Diferente disso, os avot, somente Abraham, Yitzhak e Yaakov, como a Gemara contou para a gente, eles são avot michlal deika toladot, como na linguagem da Gemara em Baba Kama, mais uma vez, quer dizer que temos pessoas que não só que seguiram eles, que são frutos diretos desses três grandes homens, Abraham, Yitzhak e Yaakov. Se a gente fosse imaginar, talvez para ilustrar um pouquinho isso, um trem, a gente tem uma locomotiva com três vagões, três locomotivas, vamos dizer, e inúmeros vagões atrás. As locomotivas que puxam esse trem são chamadas Avraham, locomotiva 2 Yitzhak, locomotiva 3 Yaakov. Os vagões que seguem atrás são cada um de nós. Primeira geração, segunda geração, século 21, que somos nós aqui. Ou seja, os avot, diferente de outros personagens maravilhosos que a Torá nos conta sobre, eles são como um pai e uma mãe. Eles têm um DNA passado para os filhos. Diferente de qualquer outro dos personagens, mais uma vez, Yoshua. A gente aprende a humildade de Yoshua, a gente aprende a liderança de Yoshua e muitas outras coisas que a Torá e o Navi nos conta. Porém, nós não temos os genes de Yoshua. A gente tem os legados de um ensinamento, fora o trabalho maravilhoso que ele fez naquela época de liderar o povo. Diferente disso, Abraham, Yitzhak e Yaakov passou para cada um de nós como um pai e uma mãe o DNA. Às vezes a gente vê um pai que anda de uma forma, a gente vê direto o filho. Quando a gente vê o filho, a gente fala, olha, você parece seu pai. Ah, mas não aprendi dele. Acha que não aprendeu. E mesmo que não tiver aprendido do pai ou da mãe, o DNA passa de pai para filho. Avraham, Yitzhak e Yaakov são os avot e nós somos as toladot, os descendentes diretos com os mesmos DNA destes grandes homens. Sendo assim, eu queria pincelar um pouquinho, podia falar sobre Avraham, Yitzhak e Yaakov, mas eu vou falar sobre um deles e que a ideia vai se refletir certamente para os três e a gente vai aprender algo diretamente, já que eles são o nosso DNA, provém deles, de aprender algo muito forte desses três grandes homens. É o seguinte. Avraham Avinu foi um homem que teve durante seus 175 anos de vida, uma trajetória brilhante, mas isso é já o fim do filme, o fim da história. O que fez a trajetória dele no final ser brilhante é que ele teve um meio, um começo e um fim brilhante. Porque ninguém tem um final brilhante, fora em Hollywood, sem que ele tenha uma trajetória que o leve, a leve até o final dessa forma. Então, Avraham Avinu, no mesmo sentido, teve 10 opções de brilhar na vida dele. O que quer dizer isso? Ele teve 10 formas que Hashem deu para ele, falou, ó, forma 1, depois opção 2, opção 3, opção 9, opção 10 de brilhar. Ao mesmo tempo, Avraham Avinu teve, quando Hashem apresentou para ele aquelas 10 formas diferentes, em momentos diferentes da vida dele de brilhar, ele teve 10 opções de falar eu não. Tem gente melhor do que eu. Tem gente mais versada, mais capaz, mais estudada do que eu. Óbvio que Avraham Avinu tomou o enfoque correto e falou, se Hashem está me mandando essa onda, não é para mim passar por baixo dela e me esquivar, mas sim para que eu possa aprender, no bom sentido, surfar essa onda. Então Avraham Avinu, em vez de pegar o cobertor e se cobrir, quando passava um teste na frente de Avraham Avinu, Avraham Avinu teve 10 testes, é sobre isso que a gente está falando, Avraham Avinu de repente falou, olha, cada um desses testes é um trampolim para que eu possa dar um pulo acima. Avraham Avinu podia muito bem falar, olha, está tocando alarme, eu tenho um encontro de business, eu tenho alguma prova importante na escola, eu tenho algum desafio social com meus amigos, com minhas amigas, o que for. Avraham Avinu podia falar, sabe o quê? Eu vou apertar o botão snooze para dormir mais 10 minutos. Eu vou me colocar embaixo do cobertor, eu vou fingir, para mim mesmo, que eu estou resfriado, que hoje eu não estou bem, deixa para amanhã. Sabe, eu tenho medo de levar um não, então não vou fazer aquele telefonema. Pessoal, esses exemplos são tão cotidianos, mas Avraham Avinu teve essas opções e Hashem falou para ele, cada um dos testes era um novo teste, era uma nova mordida na oportunidade de poder crescer e virar um gigante ou ficar embaixo do cobertor e falar, eu não, hoje não, melhor não, talvez não. Essa foi a chance que Avraham Avinu teve, essas 10 chances que tornou ele um dos avot, locomotiva, mor, desse trem maravilhoso chamado Bnei Israel. E se Avraham Avinu teve esses genes trabalhados, isso passou para a gente, como a gente mencionou no comecinho do Shiur, então a gente pode pegar carona já nesse ponto trabalhado, nessa midá articulada e trabalhada por Avraham Avinu, que ela coexiste dentro de cada um de nós, Yehudim. Olha que interessante. Outro dia eu estava batendo um papo com um grupo de jovens e eu perguntei para eles, olha, vocês podem me contar algum teste que vocês tiveram? Qualquer teste. Aí eles falaram, Rabino, qualquer teste? Eu falei, you name it, qualquer teste que você não se incomodar de contar e compartilhar para nós aqui vai ser maravilhoso. A gente vai fazer algo divertido com isso. De repente o pessoal começou a pensar e tal. Aí um jovem me falou, olha, eu tive um teste há 10 anos atrás, outro falou, eu tive um teste há 6 anos atrás, outro há 3 anos atrás. E óbvio que eram testes legais. Mas eu logo me lembrei de uma palavra, de uma frase que o Mesilat Yesharim, Moshe Chaim Lutzato, escreve no seu livro Mesilat Yesharim, magnífica. Diz na Moshe Chaim Lutzato o seguinte, o homem, a mulher, nós somos testados diariamente N vezes. Não no meu bar mitzvah, não no meu casamento, não uma vez quando eu estava na prova, quando fui fazer uma entrevista de trabalho, quando eu cheguei na festa, não. Todos os dias nós somos testados a cada momento. E na verdade não é testado. Todo dia nós temos uma opção de ir para a batalha ou ficar embaixo do cobertor. Ir para a batalha e perder faz parte do ser humano, porque errar é humano. Não ir para a batalha e já entrar em default inicial é isso que é o ponto menos agradável da história. O que quer dizer que tudo é um desafio, pessoal? Tudo é um teste. O elevador demorou para chegar. Apertar o botão do elevador 2, 3, 4, 5 vezes é um teste. Farol demorou para abrir. Abriu, a pessoa da frente estava no celular e acabou fechando quando chegou a minha vez. Se tivesse acelerado logo que tivesse aberto, teria passado. Isso é um teste para ver como nós vamos reagir. Como nós pais, como nós marido, como nós esposa, como que a gente reage a N adversidades que acontecem no nosso dia a dia, e são muitas. Isso tudo é um teste. E Avraham Avinu ensinou a gente, quando um teste vem, Habib, aproveita, entra, pega a carona nele. Por quê? Às vezes a gente vê um motoqueiro que ele corre, ele anda muito, muito rente a um caminhão. Eu não acho que é muito seguro fazer isso, mas só pelo exemplo. O motoqueiro vai muito rente ao caminhão, na estrada. Por quê? Porque ele aproveita que o caminhão está bloqueando o ar, então ele está atrás da carreta, ele segue o fluxo do caminhão. Mais uma vez, não é seguro, ok, mas pela ideia, para a gente poder aprender. Avraham Avinu já foi aquele caminhão que tirou o ar da nossa frente. Ainda nos falta trabalhar de ir ao sentido do teste. E tudo na vida, qualquer adversidade pequena, da pequena à maior, isso é um teste para cada um de nós. Olhem que curioso, pessoal, um passo adiante. A Gemara fala no tratado de Nedarim, e lembrem que cada Gemara é um pedacinho, o caviarrolo do cérebro de Hashem. Tem alguma pérola lá dentro. A Gemara conta pra gente algo estrondo. Famoso Rabi Akiva, famosíssimo Rabi Akiva, que dele veio toda a Torá. Depois que os 24 mil alunos de Rabi Akiva faleceram, Rabi Akiva recompôs toda a Torá. Tudo que a gente tem provém dele e de seus poucos alunos, que Rabi Akiva estudava a Torá de uma forma muito, muito, muito difícil, monetariamente dizendo. Agora conta pra gente que Rabi Akiva dormia com sua esposa, não era nem cama, não era nem colchão, era palha. Quer dizer, hoje já está fora, nem Mahané, ninguém dorme tipo, com palha. É uma, algo assim, nem no acampamento, nem no camping, nem em cabana a gente não dorme mais assim. Mas naquela época, especialmente na situação de Rabi Akiva, ele dormiu em cima de palha. E se a Gemara conta isso para a gente, é para explicar para a gente quanto pobre Rabi Akiva era e quanto pobre inicialmente a esposa dele ficou. Porque Rachel, esposa de Rabi Akiva, era filha de um homem magnata, bilionário, que quando descobriu que ela foi casar com Rabi Akiva, falou, olha, de mim você não vai ganhar nada monetariamente falando. Então, Rachel, esposa de Rabi Akiva. E Rabi Akiva viviam de uma forma assim, monetariamente, muito, muito, muito extra large, simples. De repente, a Gemara conta pra gente, mais uma vez em Nedarim, que quando Rabi Akiva ficou com uma idade mais avançada, Hashem lhe deu 6 coisas, a Gemara conta detalhes quais são as 6 coisas, e dessas 6 coisas, Rabi Akiva transformou isso monetariamente, era um poder monetário, e Rabi Akiva ficou muito, muito rico, parte da história que muitos não conhecem. Rabi Akiva ficou muito rico na sua velhice, via 6 presentes, 6, vamos falar assim, 6 resultados da Mega Sena que Hashem já entregou de antemão para ele, tá bom? Agora, a tal ponto que a gente tem o Pirkei Avot conhecido, mas tem um outro Pirkei Avot que é chamado Avot de Rabi Natan, muito mais extenso que o Pirkei Avot. E lá no 6º capítulo está escrito o seguinte, que Rabi Akiva era tão rico no fim da vida dele, com a esposa dele, que mesmo o ouro, mesmo a mesa que ele tinha, diz a Gemara, ela era feita de ouro. Quando Rabi Akiva dormia no 2º andar, talvez ele tinha uma beliche, alguma coisa assim, os degraus da cama que Rabi Akiva tinha que pisar para chegar do chão até o 2º andar, onde ele dormia algum tipo de beliche, as escadas, os degraus, eles eram de ouro. Ou seja, Rabi Akiva era uma pessoa muito, muito rica no fim da vida dele. E a pergunta óbvia que existe é o seguinte, se Hashem ia dar muita riqueza para esse grande homem Rabi Akiva. Quando Rabi Akiva começou a jornada da vida dele, começou a estudar, não sabia nada, foi aprender Alef Bet, depois Gimel Dalet, Hei Vav, até chegar no Letra Tav, depois formar sílabas, letras, palavras, e virar o giant que ele virou no mundo. Hashem podia ter parcelado esses milhões em parcelas, dá 1 milhão no começo, 1 milhão no meio, 10 milhões no fim, se quer deixar mais para o fim, mas por que que Rabi Akiva teve que ser tão pobre inicialmente, se depois Hashem ia dar riqueza para ele? Uma vez que Rabi Akiva começou a jornada dele se esforçar, Já se esforçou. 1 mês, 2 meses, 6 meses. Por que Hashem não mandou para ele ou para a esposa dele? Para ambos. Uma facilidade econômica. Que ele não fosse tão rico, então. Pelo menos para ele poder viver tranquilo. Dormiam na palha. Não tinham nada para comer os dois. Vi uma resposta magnífica em nome trazida pelo Rosh Yeshiva de Kol Yaakov, Rav Ades Shlita, o seguinte. Para estudar Torá e sair frutos magníficos, tem um requisito: esforço. Esse esforço revela um potencial por trás dele maravilhoso. Ou seja, para que Rabi Akiva pudesse ser Rabi Akiva, e não Akiva, ou um Akiva Plus, para ele ser o famoso Rabi Akiva, aquele homem que figura em inúmeras Mishnayot do Shas, para ele sair de alguém ignorante, com 40 anos de idade, como a gente conhece a história, e virar o famoso Rabi Akiva, ele precisava de esforço. Shashem de antemão, depois de 6 meses de esforço, tivesse dado para ele um pouquinho de salmão, um pouquinho de caviar, ou pelo menos arroz e feijão, pelo menos arroz e feijão e farofa, o esforço não ia ser o mesmo. Ele ia ser uma pessoa grande, mas não seria Rabi Akiva. Por isso que Hashem falou, eu posso te dar Rabi Akiva. O fato é que Hashem deu no fim da vida dele. Por quê? Porque para que pudesse sair Rabi Akiva, precisava de um challenge power. Igual Avraham Avinu, teve os 10, ele foi ao encontro desses 10, como a gente mencionou no começo, e nós somos frutos de Avraham Avinu, e nós temos o mesmo DNA dele já trabalhado sobre a gente, falta a gente externalizar esse potencial. Rabi Akiva também não seria Rabi Akiva se não tivesse o esforço feito à medida que Hashem proporcionou para ele, que não foi fácil. A Gemara conta para a gente entender isso um pouquinho melhor no Tratado de Menachot, na página 29b, algo estrondo. Diz a Gemara o seguinte: Moshe Rabbeinu, em um certo dia da vida dele, fez uma pergunta muito, muito, muito forte. Hashem, me conta uma coisa. Hashem falou, claro. Por que você deu a Torá para mim e não para Rabi Akiva? Como assim? Hashem falou, quando Moshe Rabbeinu viu todas as futuras gerações, Rabi Akiva veio muito depois de Moshe Rabbeinu, mas Moshe Rabbeinu viu todas as futuras gerações, ele viu Rabi Akiva, ele, pup, pause. Pausa, 1 minuto, Hashem. Por que você não deu a Torá para esse homem? Ele é maior do que eu. Ele sabe fazer drashot, explicações, comentários de pontas das letras do Sefer Torá, que eu, Moshe Rabbeinu, não estou versado nelas. A resposta, pessoal, é que Hashem achou que Moshe Rabbeinu merecia a Torá por outras razões. Mas Moshe Rabbeinu ficou espantado quando viu a grandeza de Rabi Akiva. Agora, a pergunta que fica para a gente é como que Rabi Akiva, aprendendo da Torá de Moshe Rabbeinu, que ele foi o professor de todos nós, inclusive de Rabi Akiva, porque Torá tzivalá no Moshe, essa Torá foi passada via o conduto chamado Moshe. Como que Rabi Akiva sabia mais do que Moshe, em alguma certa forma, sem desmerecer Moshe? A resposta deve ser a mesma. Porque Rabi Akiva passou por uma certa dificuldade tão forte que isso, esse esforço produziu, gerou essa lâmpada, esse clamor de luz tão grande chamado Rabi Akiva, onde Moshe Rabbeinu ficou espantado quando viu, na sua visão profética, o futuro e chegou a ver Rabi Akiva. Ou seja, para que houvesse Rabi Akiva, precisava haver esforço. E para haver esforço, teve que ter palha no começo, no meio e quase até o fim da vida desse grande homem. A Mesirut Nefesh, a devoção, gera luz. A mesma coisa, se a gente for ver, a gente podia perguntar, tá bom, Rabi Akiva, ok. Mas Rabi Akiva viveu 24 anos longe da esposa dele, que também é outra Mesirut Nefesh. E a esposa dele podia ter ela recebido esses 6 bilhetes que a gente, que a Gemara conta pra gente depois, da Mega Sena, 6 presentes, e ter ficado milionária. Por que que Rabi Akiva precisava disso? A gente respondeu para sair o grande Rabi Akiva. Mas e a esposa dele? Por que teve que esperar até o fim da vida dela e morar de uma forma tão precária financeiramente falando? Porque Hashem não deu para ela. A resposta é a mesma. Porque a Mesirut Nefesh dele e dela geraram Rabi Akiva. Essa é a resposta. A Mesirut Nefesh, a devoção dele, não só dele, e dela, ele sabendo que a esposa dele estava assim, tendo que trabalhar muito sobre si, falou, uau, a esposa está morando com palha, ela aceitou isso, mas é um esforço muito grande, dormindo na palha, comendo muito pouco, sem se vestir de uma forma chique, sem poder ir no shopping comprar roupa, um minuto. Para isso eu preciso aproveitar cada, não segundo do meu dia, cada milésimo do meu dia, para abrir mão de tanta coisa. Isso criou, gerou o Rabi Akiva. Deep down, queridos, essa é a explicação de um Rashi que aparentemente é um pouquinho difícil no Humash. Rashi conta pra gente o seguinte, que Yaakov, que teve tantos percalços na vida dele, que é o terceiro dos avós, que também é uma das locomotivas que passou esse DNA de testes pra gente, com habilidade já pré-trabalhada, a gente já nasce com ela pré-assada, falta só a gente colocar ela no forno. Yaakov, ele, em um certo momento da vida dele, depois de ter passado dificuldades com os filhos, com Lavan, com Esav, um monte de percalços, um atrás do outro na vida dele, chegou no fim da vida dele, está escrito Vayeshev, Yaakov sentou. Rashi, famoso, traz para a gente, em nome de Chachamim, que Bikesh Yaakov Leshev Beshalva. Yaakov falou, ah, agora sim, eu já passei por tanta coisa na minha vida, eu posso sentar, posso ficar mais tranquilo. Hashem falou, o quê? Tranquilo? Jamais don lavi. Hashem logo mandou o problema de Yosef, que Yosef foi vendido, ele achou que ele morreu, e foi parar no Egito, e toda aquela história que 22 anos perturbaram Yaakov. Só um minutinho. O que quer dizer Bikesh Yaakov Leshev Beshalva? Tá certo que Hashem mandou Yosef para que ele não ficasse tranquilo. Mas qual que era o pensamento inicial, a gente chama na linguagem da Gemara, Avamina, de Yaakov? Que ele quis ficar tranquilo. O que, que isso quer dizer de verdade, pessoal? Vacaciones? Vacations? Férias? Cruzeiro em algum lugar? Claro que não. Yaakov queria sentar, estudar a Gemara dele. Queria sentar tranquilamente, pegar o stender dele, apoiar a Gemara dele nesse stender, estudar a Gemara dele, estudar a Torá. Acabou. Eu não quero ter perguntas agora, gente me perguntando, gente me fazendo, perguntando, pedindo conselhos. Agora eu quero ter esse momento da minha vida, esses anos que eu ainda tenho de vida, para poder trabalhar Hashem de uma forma tranquila, porque aí eu quero crescer. Qual foi a resposta de Hashem para ele? Tá certo que você e a Yaakov precisa crescer, mas a forma de crescer de verdade, óbvio que a gente não procura testes. Voltando, a forma de crescer de verdade, como que ela é, quando Hashem custom made, porque ele maiúsculo sabe melhor o que a gente precisa, só ele sabe, dá essas ventanias, a pessoa se segura forte no mastro do barco, opa, aí sim que a pessoa consegue crescer. Aí vem a força, vem a brachá, vem o Yaakov avino. Ou seja, Yaakov quis sentar tranquilo para quê? Não para ficar tomando limonada na frente da praia, ele queria estudar. Queria crescer mais, ouvir da Hashem de uma forma melhor. Hashem falou, um minuto, se você quer crescer mais, de uma forma tranquila, não existe a possibilidade. Porque o esforço gera luz. Tranquilidade não gera esforço. Esforço não. E sem esforço não tem luz. Só saiu Rabi Akiva porque ele olhou a situação dessa forma. Se Rabi Akiva falasse, olha, está muito difícil, então eu vou abrir mão, vou ficar embaixo do cobertor, não teríamos Rabi Akiva. Não teríamos Yaakov. Rabi Akiva entendeu a situação e ele foi para cima da situação. Ah, é rolê no português de hoje em dia. É verdade, é rolê. Mas não é rolê. É o crescimento mora aqui dentro. É a espaçonave que leva a gente para a Lua, que fez de Avram e Yaakov Avot de Rabi Akiva, o grande Rabi Akiva. Caminhando um passo adiante, a gente sabe que Avraham Avinu, voltando para o mesmo personagem, ele teve 10 testes como consta em Pirkei Avot. No quinto capítulo, Mishnah 3. É de lá a fonte que a gente sabe, única, que Avraham Avinu teve 10 testes. Agora, quais são os testes de Avraham Avinu? Sobre isso tem Machloket, Rashi, Rabbeinu Yonah, Rambam, alguns dos Rishonim. Um dos grandes Rishonim, chamado Rabbeinu Yonah, ele conta para a gente, diferente dos outros, quase acho que todos os outros discordam dele, mas Rabbeinu Yonah é um gigante por si só. Todos os outros comentaristas falam que o décimo teste de Avraham Avinu, como a gente já imagina agora qual que é, certo, Akedat Yitzhak. Levar o filho dele, que ele teve com 100 anos de idade, único, no Mizbeach. Sacrificar ele para Hashem. Rabbeinu Yonah disse que esse era o nono teste de Avraham Avinu. Qual que era o décimo teste de Avraham Avinu? Olha que impactante. O que aconteceu logo em seguida, ir enterrar Sará. A pergunta que existe, que os comentaristas fazem sobre Rabbeinu Yonah, um minutinho. Os testes estão em ordem de fácil, difícil, difícil e extra difícil. Akedat Yitzhak é o nono teste de acordo com Rabbeinu Yonah. E um minuto, enterrar Sará em Marat HaMachpelá é o décimo? É mais difícil do que Akedat Yitzhak? Qual a lógica para ser o décimo teste na ordem de fácil para o difícil? A resposta, queridos, que Ramim ensinam para a gente é o seguinte. Avraham Avinu, depois que passou o teste de Akedat Yitzhak, ele falou, eu já fiz tudo. Eu já dei minha vida para Hashem. Já dei meu dinheiro para Hashem. Já dei meu filho para Hashem. Eu já fiz tudo. Que mais Hashem pode pedir de mim? Momento de fazer a Mifkad Yamod Noah. Ficar on the rocks. Eu já fiz tudo. Que mais Hashem pode pedir de mim? De repente morre Sarah. E Avraham Avinu está pronto para enterrar ela. Vem um homem chamado Efron, começa a enrolar ele, negociar ele, cobrar dele. Fala, agora não. Hashem, dessa eu não precisava. Hashem veio ensinar para Avraham Avinu, Habibi, não existe aposentadoria. Não existe, porque aposentadoria, na tradução verbal da palavra, é ficar tranquilo, mas se a pessoa fica tranquila, ela para de crescer. E uma pessoa que para de crescer, cessa de produzir, cessa de existir, de alguma forma. O teste vem proporcionar um crescimento. Não é à toa que a Gemara conta para a gente, Izaharu mibnei aniim. Cuidem daquelas pessoas com menos condições econômicas. Shemehem tetze Torah. Porque dessas pessoas que vai sair a Torah. Minha pergunta é por quê? Tem algumas explicações lá na Gemara, mas talvez uma das explicações que a gente pode falar hoje é porque já que essa pessoa tem uma certa dificuldade, tem que abrir mão de muita coisa para morar, ainda de uma forma muito simples e ainda assim estudar a Torá, esse esforço em especial gera luz, é deles que faz sair a Torá. Mais propenso a sair deles. Aproveitando, já que a gente está falando de esforço, vale a pena um parênteses aqui muito importante. Às vezes, a gente pensa que ser um pai é fazer tudo pelos filhos. E às vezes, a gente erra. Ser um pai é ajudar os filhos, ser um pai é cuidar dos filhos, ser um pai é dar carinho para os filhos, é dar tempo sem celular para os filhos. Isso é ser um pai de verdade. Mas ser um pai não quer dizer dar tudo para os filhos. Porque quando a gente estava, em alguns momentos, na nossa trajetória do deserto, a Hashem ajudou a gente, mas ele não deu tudo para a gente. A gente estava andando no deserto, a Hashem cuidou da gente, mas logo apareceu Amaleque para atacar com a gente. Atacar nosso povo. Fiquei pensando, por que a Hashem não protegeu a gente, pessoal? Talvez a gente nunca tenha pensado sobre isso. Me veio a cabeça a preparar o shiur, por que a Hashem não protegeu a gente? Já falou um minutinho. Deixa eles ralarem um pouquinho. Porque um pai que faz tudo, uma mãe que faz tudo pelos seus filhos, um funcionário que faz, um patrão que faz tudo pelos seus funcionários, and so on, como que a pessoa vai crescer? Se o motorista leva, o motorista traz, o professor particular faz a lição, a mãe amarra o sapato, o pai tira as frustrações do filho. Como que é possível que um filho atinja a maturidade? Qual o problema de uma criança se frustrar às vezes? De qualquer forma ele vai ter que se frustrar na vida em algum momento. Porque todo mundo passa por isso. Não é porque são ossos do ofício, é porque a Hashem, a gente acabou de explicar, pede isso pra gente. Uma vez que é assim, só dá para crescer músculos na academia quando eu pego o peso. Se eu ficar na academia 10 horas por dia, não vai crescer nada, menos que meia hora com peso na mão. Quando nós tiramos todos os obstáculos da frente dos nossos filhos, é que nem alguém que tem uma entrevista de trabalho, ele se cobre embaixo do cobertor, fica lá e fala, não, ninguém me acordou, eu não fui. Não, assim não fui, eu me enganei. Eu não fui porque eu não quis aproveitar a oportunidade. Não quero falar peitar a oportunidade, aproveitar a oportunidade. Quando uma criança desamarra o sapato e a mãe vai amarrar para ele, qualquer frustração que tem, a mãe fala, peraí, estou indo te ajudar, estou indo te resolver, eu faço por você, o pai. Pessoal, como que essa criança vai crescer? Nós temos possivelmente um bebê eterno. Óbvio que as crianças sempre são os bebezinhos dos pais, isso não tem problema, com carinho. Mas as frustrações, a gente não pode tirar deles, porque é isso que gera a luz, gera a energia, o esforço. E falando que esforço gera luz, eu vou contar para vocês uma história gigante que prova isso. Eu, quando vi essa história, falei: uau! Não tem palavra, uau, é o melhor. A própria pessoa que aconteceu isso com ela recentemente contou a história. Conta que, vou chamar ele de Shimon, Rav Shimon, vou só mudar o nome. Esse Rav Shimon, ele morava em Jerusalém. De repente toca o seu telefone dele e um pai fala: olha, amanhã minha filha está fazendo bat mitzvah lá no Kineret, à noite, e eu queria convidar o senhor Rav para ir no bar mitzvah, no bat mitzvah da minha filha. Bat mitzvah. E aí esse senhor fala: olha, o rabino fala, esse Rav Shimon, vamos chamar, fala: olha, e daqui para lá eu nem sei quem está falando do outro lado da linha, o senhor pode se identificar um pouquinho? Ele falou: ah, eu tenho uma filha e ela escuta o seu shiurim e ela gostaria que o senhor fosse para lá. O rabino logo pensou consigo mesmo: olha, queria muito, mas cada vez eu for pegar o carro para me distanciar 1 hora e meia de ida, 1 hora e meia de volta, para cada um que escuta o meu shiurim, eu não vou conseguir fazer meus objetivos e minhas obrigações no meu dia a dia. Ele falou: olha, eu não sei se eu vou conseguir ir, nem sabia direito quem estava do outro lado da linha, assim disse o rabino. De repente, o pai dessa menina que ia fazer bat mitzvah falou o seguinte: olha, deixa eu te contar uma coisa. Minha filha teve qualquer coisa de saúde, a gente levou fazendo história muito curta, fazer algumas verificações, e os médicos falaram que ela tem 1 mês e meio de vida. Eu fui conversar com os rabanim, e os grandes rabanim me falaram: olha, faz as vontades da sua filha, porque ela só tem 1 mês e meio de vida, ela merece isso, para viver os últimos momentos da vida dela com alegria. Então, a menina que pediu isso, se o senhor puder vir, a gente vai ficar muito feliz. Obviamente que depois de escutar essa informação, o rabino falou: é claro, pegou o endereço exato, pegou o horário e ele foi. Ele chega lá, e quando ele chega nesse bat mitzvah, ele foi de carro, ele vê que chega 3 ônibus, todos os convidados foram de ônibus, familiares, amigas da bat mitzvando, e 3 ônibus cheios. Só que o rabino chega lá e pronto para contar a história dele, que era porque ele foi lá alegrar um pouco a menina e poder ir embora. De repente ele está sentado lá e chega o pai da menina e fala: Rav, Rav. Então, ele já estava pronto para ir contar a história dele, emocionar o público, tentar agradar a menina, estava naquela situação tão delicada. Falou: olha, a gente tem uma pergunta para o senhor. Falou: opa, vim para contar uma história, mas tem uma pergunta, eu respondo também com prazer. E o pai fala para o rabino o seguinte: olha, eu queria contar para fazer uma pergunta. O pessoal veio de ônibus de Jerusalém até aqui, como o senhor veio, só que o senhor veio de carro. A gente não achava que era legal eles ficarem o trajeto inteiro sem comer nada. Então, no ônibus tinha em cada banco um snack para cada um poder comer um lanchinho. Eram duas tostetes, alguma coisa assim, com um patezinho. Beleza. E o rabino fala: tá aí, como eu posso te ajudar? Ele fala: Rav, temos um grande problema. Todo mundo comeu. O patê era de fígado, ninguém sabia. E o buffet aqui que eu preparei, o melhor buffet que minha filha pediu, era um buffet de leite. Minha filha adora comidas de leite, a gente fez um catering 100% de leite. E eles comeram faz meia hora, 1 hora, a gente tem mais 5 horas ainda para passar 6 horas de carne para leite. E todo mundo vai ficar sem comer nada, porque aqui é tudo de leite. O rabino pensou, 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 falou: olha, o que que a gente pode fazer? É, o pai da menina falou: é, o que a gente pode fazer? O catering tá aí por uma bolachinha com um patê de fígado que serviram no ônibus, vai deixar todo mundo sem comida e eu vou ter que jogar toda a comida fora. O rabino entendeu a pergunta e falou: eu sei o que a gente pode fazer. Todo mundo ficou boca aberta e falou: sim, Rav, qual a solução? O Rav disse: Mesirut Nefesh, esforço, que é o tema do shiur de hoje. Como assim? A gente vai dançar com a música, a gente vai ficar feliz, que a gente está fazendo o que a Hashem pediu para a gente. Se a Hashem mandou esse teste, a gente vai agarrar esse teste e a gente vai ficar sem comer. Mas o pai da menina falou: o que a gente vai fazer com toda a comida? A gente vai falar para Hashem: Hashem, a gente queria comer, mas a gente não vai comer para te deixar feliz. E assim foi a festa, dançaram, todo mundo ficou tentar se alegrar, para alegrar a menina mais ainda, para tirar esse percalço, vamos chamar assim, esse desafio de não comer naquele buffet maravilhoso. E a festa rolou, rolou, e estava todo mundo indo embora, sem comer, porque não passaram 6 horas. Esse rabino, saindo dessa festa, encontra um colega, e esse colega fala: Rav, o que o senhor faz aqui? Longe da sua casa. Ele conta que veio para um bat mitzvah, para lá, fala: Rav, hoje à noite tem um siúme na yeshivá. Agora, daqui a alguns minutos, o senhor pode vir participar? O rabino falou: se eu já estou aqui e eu puder alegrar alguém, claro. Falou: o que é siúme do quê? Siúme de Masechet Nedarim, de cabo a rabo, começo a fim, uma criança cadeirante fez esse siúme. O rabino foi lá, falou uma historinha, alegrou as pessoas, dançaram juntos. Até que um certo momento, nesse ciúme, nesse final de tratado de Gemará, esse rabino queria beber alguma coisa. E normalmente no ciúme tem comida, comes e bebes, ciúme com sushi, ou sushi com ciúme. Então, tinha alguma coisa. O rabino falou: olha, tem alguma coisa para beber? Falou: olha, tem na cozinha. Ele foi lá no bebedouro, pegou algo, mas não tem nada para comer aqui. Aí ele falou: é que nós somos um pouco mais simples aqui, a gente não podia oferecer nada. A gente fez o ciúme pelo ciúme mesmo. O rabino falou: tive uma ideia. Ligou para o pai da menina da festa, falou: estou num lugar aqui pertinho e eles estão de leite e a gente pode usar toda essa comida para servir para essa galera. O pai da menina falou: claro, com o maior prazer do mundo, a gente não vai poder comer, que eles comam. Catering foi lá, carregou toda a comida, aquele catering 6 estrelas, levou para Yeshivá. Yeshivá nunca tinha ouvido uma comida tão maravilhosa, o pessoal se lambuzou e comeu, e a festa ficou mais feliz ainda. Rabino volta para casa, pai da menina volta para casa, a menina, todo mundo feliz. Toca o telefone no dia seguinte, muito cedo na casa do Rabino. Uma vez, duas vezes, três vezes, ele fica assustado, vai atender, fala: alô, quem é? Fala: quem é o pai da menina? E o Rabino logo pensa: puxa vida, mas eu já fui na festa, já voltei da festa, que mais ele pode querer comigo? Fala: Rav, desculpa ligar para o senhor tão cedo, mas eu preciso te contar uma coisa. Professor do Hospital Tel HaShomer, o médico da minha filha, me ligou ontem, depois da festa, muito tarde, e me contou o seguinte fato. Olha, eu reanalisei os exames da sua filha e eu, de uma forma científica e médica, encontrei uma solução para a cura da sua filha. Algo tranquilo e ela vai ser uma pessoa que vai ter uma vida normal. O pai ficou rejubilando de alegria. Falou: você tem certeza? Ele falou: tenho. O pai ficou muito feliz e o médico fala para ele: só um minuto. Eu preciso, eu, médico da menina, perguntando para o pai e o pai contando isso para o rabino, te para eu fazer uma questão. Me conta uma coisa. O que aconteceu ontem à noite? E o pai fala: como assim que aconteceu ontem à noite? Falou: ó, disse o médico o seguinte. Eu nunca na minha vida, depois de ter feito exames, avaliado, passado por meus pacientes, eu nunca na vida peguei esses exames de volta da gaveta depois de semanas para reanalisar ele. Ontem eu peguei os exames da sua filha. Eu não sei por que ontem à noite para reanalisar eles e eu achei essa solução. Mas nunca aconteceu isso na minha vida. O que que você fez de tão impactante ontem à noite para me acender uma luz, Minas Shamayim? Para pegar os exames e reanalisar a situação. E o pai entendeu o que eles haviam feito. Mesirut nefesh. Contratar um buffet de leite, depois de ter comido um patezinho, um cracker com patê de fígado, e deixar tudo lá na mesa, sem utilizar, isso se chama Mesirut nefesh. Mesirut Nefesh produz luz, um clamor, um relâmpago de luz. Foi isso que aconteceu ontem à noite. E foi isso que a gente vem aprender aqui. Quando a gente passa, meus queridos, por algumas dificuldades que a Shem manda na vida de todo mundo, é outro enfoque, é outra vida. Eu acho que tem um ganho muito grande que eu queria falar nessa fase final do Shur Bomba, é o seguinte. A gente, depois disso, a gente cresce de uma forma magnífica, que é o que a gente vem falando hoje, e esse crescimento tem que ser usado, novidade de hoje, para ajudar outras pessoas. Me explico. A gente não precisa somente ler livros de pessoas grandes, que é importante. Ler histórias no Tanakh de pessoas gigantes, que é muito importante. Tem momentos que nós podemos escrever o nosso próprio livro. Eu me explico. Eu vi uma vez, li uma história verídica, que um dos rabanim de Esha Torah, Rav Milstein, foi para o Denver, Colorado, dar um seminário, Shabbat. E no fim do shirim que ele deu, teve algo chamado paredão. O rabino senta na frente, qualquer um pode perguntar o que ele quer. Então, normalmente as perguntas que vêm é onde estava Deus no holocausto, por que coisas boas acontecem com pessoas ruins. E esses rabanim, que sabem bastante, são especialmente treinados para responder esse tipo de perguntas, porque esse é o métier deles, as perguntas que as pessoas num seminário de Bar Chuvá, em especial, fazem, que são perguntas maravilhosas que todo mundo pode e deve fazer para aprender. Até que veio uma pergunta, outra, mas em bom sentido, batida, uma pessoa jovem levanta a mão e fala o seguinte: por que Deus me criou? Essa pergunta, Rav Milstein, que estava lá na frente respondendo perguntas aleatórias, nunca havia escutado. E Rav Milstein, de uma forma muito carismática, falou: porque você deve ser uma pessoa maravilhosa, então ele te criou. E essa jovem disse para ele o seguinte: maravilhosa, Rav? Eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Ele falou: claro, já estou aqui em cima e agora tem que aceitar tudo. Então ela disse o seguinte: olha, eu tenho uma mãe que ela não é normal. De verdade. Quando eu era criança, dizendo essa jovem, no paredão para o Rav, minha mãe me agrediu muito fisicamente. E depois de um tempo, eu fui parar numa casa de adoção. Com 10 anos de idade, depois de apanhar bastante, me colocaram numa casa de crianças abandonadas. E eu vivi lá, e depois eu cresci, agora eu estou uma adolescente. Por que Deus me criou? Porque eu tenho uma situação tão, tão difícil. Pais abusivos, morar sozinho no orfanato. Por quê? Ficou um silêncio e essa pergunta ele não havia sido treinado. Disse Rav Milstein, em anos de seminários de Esha Torah, eu nunca escutei uma pergunta dessa. Ele logo pensou consigo mesmo: Hashem, por favor, me ajuda. Ele conta que veio quase que uma profecia na cabeça dele. Rav Milstein falou para essa menina que a gente tem que aprender isso, algo potente demais. O seguinte: imagine comigo uma cena, disse ele para essa jovem. Depois de entender ela, ter empatia com ela, ele falou o seguinte: imagine essa seguinte cena. Você, falou o nome da menina, vamos chamar ela de Sarah, entrou numa loja de livros muito grande. Nos Estados Unidos tem uma loja muito famosa chamada Barnes & Noble. Qualquer livraria, muito grande. E de repente você vê lá na prateleira 3, 4 best-sellers em destaque e um dos títulos que está escrito, passeando no futuro, disse ele para ela, imaginando, está escrito o seguinte: Stopping Child Abuse Once and for All. Parando abuso de crianças de uma vez por todas. E a menina escutando, não entendendo nada, o que ele quer me responder com isso. Diz Rav Milstein para ela, e nessa espaçonave que a gente está vivendo um pouquinho, imaginando o futuro, você chega mais perto do livro e você vê o seu nome na capa. Porque você, Sarah, é a autora desse livro. Ela não entendeu muito. Disse ele: se Hashem te colocou nessa situação, que é muito difícil. Mas se você está nessa situação é porque você tem o poder de se resolver muito bem com ela, apesar que é muito difícil, é porque você vai poder amanhã escrever um livro E ninguém melhor do que você que passou por isso para poder ajudar outras pessoas que passam por isso, ter empatia e passar soluções para essas pessoas práticas, porque você viveu isso, não é uma teoria, é uma prática sua. Anos depois, num Rav Milstein, num seminário, já não num paredão, agora já num shiur, ele conta essa história, que ele estava num paredão, alguém perguntou, ele respondeu essa ideia. De repente, alguém da plateia fala para ele, Rav, no fim do shiur, o pessoal todo escutando, posso falar uma coisa? Todo mundo falou, claro. Ele falou, eu sei que essa história é verdadeira. Rav Milstein fala, eu nunca contei ela antes. Eu esperei passar alguns anos para que a pessoa ficasse em anonimato. É a primeira vez que eu conto isso no seminário. Me conta, da onde a senhora sabe que essa história é verdadeira? Disse ela, da onde eu sei? Eu sei porque eu era essa menina há muitos anos atrás quando o senhor contou essa história. E hoje, nesse seminário, eu sou uma mãe e de uma família saudável e que ajuda as outras pessoas. Porque eu sei que eu consigo me identificar com pessoas assim e eu tenho uma família maravilhosa. E Rafa queria contar para o senhor uma coisa. Disse ele, claro. Se hoje eu sou quem eu sou, é graças às palavras que o senhor me contou há muitos anos atrás, quando eu era aquela adolescente que fiz uma pergunta ímpar para o senhor naquele paredão. Pessoal, os testes não são somente para nós crescermos. Os testes são para que a gente possa crescer. Mas não é o nós. Crescimento pessoal é quando a gente sabe dividir isso com os outros. Isso também, par excellence, é chamado crescer. Porque, meus queridos, Rav Dessler uma vez falou que o mundo é dividido em dois. Givers and takers. Aqueles que dão e aqueles que pegam. O normal de pessoas, antes de fazer qualquer coisa, a gente pensa, e é normal, a gente precisa pensar. Vou trabalhar nisso? O que eu vou ganhar com isso? Vou sair fazer ginástica? O que eu vou ganhar com isso? Vou passear com meus amigos? O que eu vou ganhar com isso? E nossa pergunta sempre na nossa mente é, mitzvot, financeiramente, socialmente, todos entes, you name it, é o que eu vou me beneficiar com isso? Mas pessoal, isso é muito pequeno. A pergunta tem que ser, às vezes também, a gente precisa ser egoísta, claro, mas às vezes também a gente tem que perguntar o que, que eu vou ajudar os outros com isso. Estava outro dia fazendo ginástica e era um shiur de perguntas e respostas sobre casos práticos de Alahá sobre o movimento Atzalá, esse movimento maravilhoso mundial. Tinha um Rav com perguntas e respostas assim, Alahot Shabbat, não Alahot Shabbat, Atzalá, como funciona, o que pode, o que não pode. De repente, chamaram o presidente da Tzalá dos Estados Unidos, um homem religioso, com os valores corretos da Torá, da Shkafá, e um homem que cuida dessa instituição maravilhosa de forma voluntária e que é um giver, que é um doador. Ele falou o seguinte, perguntaram para ele, olha, Rav, Rav, é um businessman, qual que é a mensagem que o senhor pode deixar para a gente? Ele falou o seguinte, uma mensagem? Que não passe um dia da vida de vocês sem que vocês possam falar que vocês deram algo para alguém. Que não passe um dia no calendário que vocês possam falar para vocês eu fiz algo para alguém. Não pode passar um dia que não tem isso. Todos os dias tem que ter eu fiz algo para alguém. Porque o mundo é dividido em givers and takers. Não sejamos nós takers. Vamos ser givers, de doador. Quando a gente passa por uma experiência, a pessoa, em vez de falar, foi tranquilo, não aconteceu, águas passadas, deixa para lá. Se a gente passou por isso, é porque a Shem fala, Habibi, você é a melhor pessoa do mundo, você é o rei da cocada para ensinar isso para outra pessoa, quando outra pessoa passar por essa situação. A gente pode ser um farol de inspiração para os outros. Quando a gente não nega que a gente passou por algo, quando a gente aceita isso e usa isso para crescer e vir uma pessoa maior ainda, vir o nosso Rabi Akiva, vir o nosso Avraham, o nosso Yitzhak, o nosso Yaakov e transborda isso para fora. O objetivo na vida de cada um de nós É pensar que a vida tem pessoas que são, pessoas que sempre pensam que eu posso ganhar com isso e outros como eu posso ajudar os outros. Passar um teste faz a gente crescer, faz a gente ficar melhor. Mas a pergunta tem que vir junto com isso é e como eu posso beneficiar o próximo com isso. Muito boa noite, semana maravilhosa a cada um de nós.